Panorama Agrícola para 24 de junho de 2026, quarta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quarta-feira de lua crescente, 24 de junho, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maurício Frigueto e na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: cada um colhe segundo semeia. Confira aqui no Panorama. Pesquisa da Ipagre-Siram vai auxiliar na recuperação de áreas de preservação permanente. Começa hoje a Expomar 2026 em Itajaí. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Ipagre Mob, o aplicativo da Ipagre. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br.
É hora das notícias.
Começa nesta quarta-feira a Expomar 2026 Pesca e Aquicultura em Itajaí. O evento segue até sexta-feira no Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira. O evento reúne os principais debates do setor no Congresso Internacional de Pesca e Aquicultura, no Simpósio Catarinense de Piscicultura e no Simpósio Brasileiro de Maricultura. Com o tema O Alimento que Vem das Águas, a programação conecta conteúdo estratégico, especialistas e experiências práticas para impulsionar o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do pescado. Nesta quarta-feira, primeiro dia da Expomar 2026, o encontro reúne programação geral e também temas do Congresso Internacional de Pesca e Aquicultura. Na quinta-feira, a Expomar sedia o Congresso Internacional de Pesca. Já na sexta-feira, será a vez do Simpósio Catarinense de Piscicultura. Para obter detalhes da programação e fazer a inscrição, acesse o site expomar.com.br.
Confira a entrevista de hoje.
O biólogo Luiz Fernando de Novaes Viana, pesquisador da Ipagre-Siram, lidera um estudo que vai auxiliar na recuperação de áreas de preservação permanente. Nessa entrevista, ele nos conta os detalhes do projeto e como o produtor pode se beneficiar dele. Luiz Fernando, o que são áreas de preservação permanente, as APPs?
As áreas de preservação permanente são as áreas definidas pelo Código Florestal como aquelas que devem ser mantidas com a sua vegetação natural intacta. O objetivo principal dessas áreas é criar corredores ecológicos, né, para que os remanescentes florestais fiquem conectados entre elas. Elas são definidas pela mata ciliar, a partir de uma distância do rio, dependendo da largura do rio. São definidas também pela declividade do terreno. Terrenos com alta declividade, elas devem ser preservadas por questões de segurança, de deslizamento e tudo. E nos topos de morro, nas áreas que a gente chama de cumeada, onde você mantendo toda a vegetação nessas áreas, elas criam um mosaico todo de vegetação que permite que a flora e a fauna tenham uma maior biodiversidade, que principalmente aves e mamíferos consigam se deslocar de uma área para outra. Então ela tem uma questão ambiental muito importante, mas ao mesmo tempo ajuda a preservar a quantidade e a qualidade da água nas bacias hidrográficas. Tem uma série de questões associadas a isso.
Então, parte dessa área é usada pela agricultura, né? Qual que é o tamanho dessa área? E elas precisam ser transformadas em APP novamente?
A APP ela é um conceito jurídico, né? Então, o uso das APPs é que legalmente é considerado um conflito. Hoje a gente tem cerca de 16% do território de Santa Catarina coberto por APPs, considerando esse conceito jurídico, né, que dá mais ou menos 1,5 milhão de hectares. E existe conflito em cerca de 630 mil hectares, né, pelo dado que a gente averiguou com base nos mapeamentos do MAP Biomas. Então, essas áreas de conflito, elas precisam entrar hoje num programa de recuperação ambiental. Então, obrigatoriamente, o agricultor precisa manter essas áreas como APP. Só que o novo Código Florestal permite que eles possam produzir nessas áreas, né, através de sistemas agroflorestais e não da agricultura convencional. Então, esse projeto tem a ver um pouco com isso, né, de que forma a gente vai colocar essa recuperação em prática.
E o que o estudo de vocês pretende fazer exatamente?
A gente, numa primeira etapa, a gente fez esse diagnóstico, né? esse mapeamento para ver, para quantificar esse conflito, e a gente também criou algumas propostas de uso de sistemas agroflorestais nessas áreas de recuperação. Então, a gente já sabe que espécies podem ser usadas em cada região do estado, porque as regiões são climaticamente e ambientalmente muito diferentes. Então, recuperar áreas de APP no litoral é diferente de recuperar áreas de APP no Planalto, por exemplo. São espécies diferentes, são ecossistemas diferentes. Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente quantificou essas áreas de conflito e criou algumas propostas de desenhos agroflorestais que podem ser utilizadas nessas áreas. E agora, a continuidade é, uma vez que o agricultor vai precisar recuperar essas áreas, da onde virão as sementes, da onde virão as mudas, da onde virão o material genético para eles fazerem isso. E isso acaba sendo uma chance de que se criar um novo sistema produtivo, né? Que, igual se tem, hoje em dia se tem soja, milho, tudo os commodities, mas e aí como que a gente vai reproduzir árvores e árvores nativas e árvores que possam ter interesse econômico? Então, a gente está avaliando os remanescentes naturais, a qualidade desses remanescentes naturais, tanto de floresta quanto de campos de altitude, como fornecedores desse material genético, né, das sementes, das mudas, para que os agricultores possam recuperar essas áreas.
Então, pode ter um benefício econômico e ambiental ao mesmo tempo.
Sim. O objetivo principal das APPs, ele é socioambiental, né? Ele não é, tanto é que é área de preservação permanente. O que o novo Código Florestal fez foi flexibilizar o uso dessas áreas de preservação permanente com um fim produtivo. Só que, diferente do que é destinado realmente para a agricultura, o objetivo da APP não é gerar lucro. Ele pode produzir na APP. O objetivo principal da APP realmente é de preservação e de um benefício muito mais comum do que privado. Então, as APPs, como eu disse, elas melhoram a qualidade da água, a disponibilidade de água, elas evitam deslizamentos de terra, evitam aumentam a biodiversidade, tem uma série de benefícios que são para a sociedade como um todo, mas que na prática depende muito da mão do agricultor, de como ele vai gerenciar essa área dentro da sua propriedade.
Existe um prazo para recuperação dessas APPs?
Foi feito o código, foi revisto o Código Florestal, foram dados alguns prazos, só que a complexidade de se cumprir esses prazos é muito grande. Então, existe hoje uma negociação desses prazos, né? Então, tanto o Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento muito importante para se colocar essa política pública em prática, ele se viu que não é fácil trabalhar com ele, que é bastante complexo. Então, existe aí, esses prazos estão sendo renegociados conforme as necessidades vão surgindo, né?
Eu conversei com o biólogo Luiz Fernando de Novas Viana, pesquisador da EPAGRE-CIRAM. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado e um prazer estar aqui.
Atenção, produtor rural! Você pode recuperar áreas de preservação permanente na sua propriedade e ainda receber por isso. A iniciativa é uma parceria entre a EPAGRE, o Sicoobi e a Foz do Chapecó Energia. Cada produtor pode receber apoio técnico e até R$12.000 por hectare recuperado. Podem participar produtores da Bacia do Rio Uruguai, em 148 municípios de Santa Catarina. A restauração ajuda o meio ambiente, a qualidade de vida e ainda valoriza a propriedade. Quer saber mais? Procure o escritório da Ipagre ou a agência do Sicoob mais próxima.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.